Entrevista.
Em cartaz até o dia 1º de julho no Teatro São Pedro, a ópera barroca Alcina de Handel, com uma linguagem pós-moderna futurista, a montagem dramática tem participação de cantores de 3 países, Brasil, Áustria e Israel. Sobre essa montagem, que está chamando a atenção de muita gente, eu converso agora com o William Pereira. Ele é diretor cênico de Alcina. Tudo bem, William?
Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né, na verdade.
Tudo bem, William. William, que bacana, né, esse espetáculo chamando a atenção de todo mundo. E a gente aproveita para falar um pouquinho de ópera e fazer o convite, né, para os ouvintes da rádio. Me diz uma coisa, eu queria que você falasse, né, sobre a história de Alcina.
Essa é uma ópera barroca, né, foi composta em 1735 pelo Handel. E é uma história muito interessante, porque ela faz parte de um ciclo de óperas fantásticas do Handel, que são personagens... Alcina é uma feiticeira, e o bonito desse libreto, Alcina é uma feiticeira que mora numa ilha, e ela atrai guerreiros para essa ilha, ela se apaixona por esses guerreiros, só que ela é uma mulher muito volúvel, e assim que ela se cansa desses guerreiros, ela os transforma em animais, em pedras, em árvores, e então tudo gira em torno disso, né? Só que a ópera começa com a chegada de 2 estrangeiros a essa ilha, na verdade que é a Bradamante, que está disfarçada de Ruggiero, porque ela foi buscar o marido dela, que está prisioneiro da Alcina nessa ilha. Então tem toda essa trama em volta disso, dessa libertação do Ruggiero, que é o marido da Bradamante, né, que foi aprisionado pela Alcina, por qual ela está apaixonada. Então a trama gira toda em torno disso. É muito bonito essa coisa, você pegar esse libreto, essa história de 1735, e a nossa intenção é trazer isso, como você mesmo disse, para uma linguagem bem contemporânea, para alguma coisa que mostre como a ópera pode ser atemporal, e esse diálogo entre épocas, entre tempos, entre estéticas, pode ser uma coisa muito estimulante.
Nossa, deve ser muito bonito, né, William? Porque além das vozes, a ópera, a história, você tem ainda o figurino. Eu fico imaginando toda essa cena no palco. Deve ser muito bonito. Me fala uma coisa, os convidados internacionais, né? Você tem aí cantores da Áustria, Israel. Como é que você fez esse intercâmbio? O Teatro São Pedro fez essa parceria, né? Vamos dizer assim.
A ópera é muito interessante porque é um repertório que o mundo inteiro conhece, né? Você está falando de obras que eu sempre falo, que são patrimônios da humanidade. Você pegar essa música do Handel, você pegar essa beleza desse repertório, então você não depende de nacionalidade para entender, para usufruir, para cantar esse tipo de repertório. Então, no caso dessas diferentes nacionalidades, vamos dizer, por uma necessidade musical. É um tipo de voz que, por exemplo, o David Field, que é um israelense que faz o papel do Ruggiero, ele é um contratenor, né? Que é uma voz muito rara, uma voz muito difícil, e a voz, uma das principais características do barroco, que são as antigas, que eram cantadas pelos castrati, né? E hoje são feitas pelos contratenores. Então é uma voz muito difícil, porque é um homem que canta quase que num registro de soprano, né? Então, essas especificidades determinaram a contratação desses cantores, né? Porque nesse período que eu estava precisando, a gente não tinha aqui no Brasil disponível cantores com esse registro vocal para que tivessem agenda para cantar essa ópera nessa data, né? Então esses outros cantores se justificam por uma necessidade vocal.
Puxa, é um garimpo, né? Você fica buscando...
Tem, né, uma coisa muito específica, a ópera trabalha com tipos muito específicos, né? Você tem os tipos de vozes e isso tem que ser muito respeitado, né? Então, se você tem são coisas específicas, são papéis para soprano, são papéis para contralto, são papéis para baixo, para barítono, né? Então, tudo isso determina muito bem. Então, isso já fecha o leque de opções, né? De cantores, né? Uhum. E é também uma das especificidades da ópera, né?
Sim. William, sou completamente leiga nesse assunto. Eu queria que você explicasse para mim a diferença da ópera barroca para a ópera do século XIX.
A ópera barroca, ela é praticamente, vamos falar assim, ela é quase que os primórdios do nascimento da ópera, né? O estilo, a ópera nasce, isso a grosso modo, só para explicar, para ser bem rápido. A ópera é uma tentativa de nobres e intelectuais, vamos dizer, italianos da Renascença, de resgatar um pouco o que eles achavam que era a tragédia grega. Então, tanto é que as primeiras óperas ainda são temas mitológicos, são temas que envolvem mitologia, deuses e, né, personagens. Então, esse primórdio da ópera barroca ainda está trabalhando muito nisso, né? Tanto é que a Altina é baseada num poema do Ariosto, que é o Orlando Furioso, que é uma das partes disso, né? E a gente está muito formatado, eu digo, com a ópera do século XIX, principalmente a ópera italiana, que é o que a gente mais ouve, que é o que a gente está mais acostumado, que tem uma relação com verismo, com a verossimilhança, com uma certa passionalidade, né? O barroco, principalmente essas óperas, a gente não pode perder a referência, que eles eram divertimento de corte. Então ela tem o que a gente chama de um estilo galante, ela tem um refinamento musical que é muito típico de quem consumia nessa época. A ópera ainda não tinha se popularizado como aconteceu depois com a ópera italiana, que virou um fenômeno popular e de grande aceitação. A ópera barroca era um pouco mais restrita nesse sentido, né? E a música, ela tem alguma coisa que está ligado à época, que é uma questão histórica, sensibilidade histórica, que a gente chama, quer dizer, essas obras são feitas todas em cima de recitativo e ária. Recitativo é quase que um diálogo com música que eles travam, os personagens dialogam, preparando o que vem em seguida, que são as árias, que são os grandes momentos musicais. E no barroco tem mais uma especificidade, que é que para os ouvidos contemporâneos às vezes soa estranho, mas você tem que entender que isso era uma coisa de época, que são as repetições. Então todas as áreas são divididas em parte A e B. Então eles cantam a primeira parte, cantam a parte B e retornam para a parte A, né? Isso é uma questão estilística, uma questão musical, né? Que tem a ver com o espírito da época, mas que é muito interessante quando você entende isso e vê que por mais que se repita, que está se cantando, que está se repetindo, a dinâmica musical é transformada, né?
Sim.
Então, assim, são questões estilísticas, mas são muito interessantes de serem observadas para você ver essa evolução até chegar, quer dizer, aqui, né? O barroco, depois do barroco, ainda a gente tem a ópera clássica, para depois chegar no romantismo. Então, é toda uma evolução histórica, estética, né, de composição, que é muito interessante, e é mais interessante ainda você poder retomar esse tipo de repertório exatamente para o público ter essa percepção e esse conhecimento dessa evolução, dessa linguagem operística e musical, claro, né?
Uhum.
Então, isso eu acho que esse é um dos grandes méritos da temporada do Teatro São Pedro, que é fugir do óbvio, que é sair dessa zona de conforto, desse repertório sempre tão, tão comum, sempre tão óbvio, sempre tão, geralmente girando em torno da ópera italiana do século XIX.
Uhum. Bem, o Teatro São Pedro já é um espetáculo, né? E ainda ver essa encenação, esse espetáculo cheio de cores, a parte da cenografia, isso que eu quero falar, né? Porque você também é diretor, faz a direção cênica, né?
A cenografia,
Como que você fez a ópera barroca trazendo para o século XXI, assim, nessa parte que a gente fala da estética?
Tem coisas muito similares, porque, na verdade, quando esse tipo de divertimento no século XVIII é muito similar, eu fico pensando a hoje, o que a gente vai acontecer. Por exemplo, quando a gente vai ver um filme de aventura. Né? Talvez esse tipo de espetáculo de evento, que eram espetáculos visualmente muito ricos, com aparições, com a parte cenográfica era muito importante, era um espetáculo muito visual. Então, buscando essas similaridades históricas e temporais, eu quis criar um pouco essa referência. Tá? Alguma coisa que lembrasse hoje o que aquelas pessoas do século XVIII buscavam quando iam ver esse tipo de espetáculo. Né? Então, por isso que veio essa opção por essa linguagem mais moderna, com referência a filmes de ficção, principalmente o Guerra nas Estrelas. Né? Tem algumas coisas que são citações diretas em figurinos, em imagens, né? Para recuperar um pouco também isso que é essa coisa da diversão, da aventura, do fantástico. Né? E tem uma coisa que é muito importante dizer, porque existe um preconceito muito grande quanto à ópera, porque as pessoas falam, eu não entendo, eu não conheço, eu não entendo, eu não sei. Que não procede, porque primeiro, hoje em dia, para muita gente que nunca foi à ópera, a ópera hoje tem legendas. Então você tudo que está sendo cantado, você está entendendo porque tem um grande painel de LED que tem em cima do palco, ou projetado, que assim, com tudo que está sendo cantado, você está entendendo que isso está sendo projetado junto. Então você acompanha perfeitamente a história.
Uhum.
Né? É uma coisa que isso, há algum tempo a ópera já faz isso. Né? E, então as pessoas que nunca foram têm medo, falam, eu não vou entender. Vai entender sim, é como ir num filme e ler a legenda. Né?
É uma oportunidade, né? De conhecer um espetáculo incrível, né?
Exatamente. Não, e a ópera tem essa. A ópera é a mãe e o avô dos musicais. Então, tudo isso que as pessoas veem no musical tá na ópera, né? Nasceu ali, começa ali esse tipo de linguagem, né? Uma história contada através da música, né?
E
é uma
legal.
Música deslumbrante, né? E é uma música deslumbrante. E aqui nessa ópera ainda a gente tem uma especificidade que a gente está trabalhando com um especialista em música historicamente informada, música barroca, que é o Luiz Otávio Santos. Então a gente tem cravos na orquestra, tem teorba, tem inscrição, instrumentos, né, que não fazem mais parte da orquestra contemporânea, da orquestra moderna.
É legal. Então, o Luiz, ele foi fundador, né, do Núcleo de Música Antiga da EMESP, Tom Jobim, bem legal. Sabe o que eu queria saber? Você veio aqui da USP, né, Escola de Artes Dramáticas.
Eu sou formado pela ECA, pela Escola de Comunicações de Artes, e fiz direção. Né, e então, tenho muito carinho aí pela USP, pela Escola de Teatro, pela Escola de Artes Dramáticas, que estão... Eu venho daí. Né, a minha história é com a música, que também eu estudei, tenho formação musical, mas a minha casa-mãe é a USP, né? É a ECA.
Que legal. William, olha, parabéns, William Pereira. Aliás, você foi super premiado, né? Ganhou prêmios Carlos Gomes, APCA, Governador do Estado, Shell. Que bacana, fez a USP. Parabéns, sucesso no seu trabalho,
muito obrigado,
tá?
Muito obrigado. Gosto muito da Rádio USP, eu ouço muito. Acho que eu tenho uma programação musical que é uma maravilha, um oásis nesse tempo de música ruim, de tanta porcaria sonora que a gente é obrigado a ouvir. Você ter uma rádio com a qualidade da Rádio USP. Então, fico muito feliz e espero que os ouvintes que estejam agora sintonizados nessa rádio possam ir lá assistir a Altina, que eu acho que é uma raridade musical. É a primeira montagem em São Paulo, completa, né? E é um tipo de música que, infelizmente, a gente ouve muito pouco, porque as poucas óperas que a gente tem na cidade são basicamente óperas italianas do século XIX, e que são interessantes também, mas é bom, às vezes, você ver um outro universo. Né?
Tá certo. Pedi para você, então, fazer o convite para os ouvintes da rádio, William.
Olha, estou todos no Teatro São Pedro, Altina, de Handel, que é uma ópera de 1735. Nós estamos no Teatro São Pedro, que é ali na Barra Funda, aquele teatro lindo, centenário, ali da Barra Funda. Então, nós temos apresentações amanhã, quarta-feira, às 20 horas, na sexta, também às 20 horas, e a última apresentação vai ser no domingo, às 17 horas. É, ainda tem poucos ingressos, tem venda pela internet, então seria um prazer que os ouvintes fossem lá nos assistir.
Bacana, obrigada. É verdade. Altina, né, de Handel, que é italiano, né?
É.
Tá certo. Então, muito obrigada pelo convite, viu, querido?
Obrigado.
Tudo de bom.
Obrigado a vocês e parabéns pela rádio, pela programação, e esperamos vocês lá no Teatro São Pedro.